Irmãos, nós vamos entrar hoje no capítulo 25 de Gênesis, Gênesis capítulo 25, é um novo capítulo que está diante de nós. Então abra sua Bíblia, vamos ver Gênesis 25, versículos 1 a 11. Veja aí o que diz esse texto. Vamos aprender as lições que emanam desse texto. Compreender primeiro o texto e depois de entender o texto, tentar extrair dele lições importantes para a nossa vida e o nosso modo de pensar. Veja o que diz aí Gênesis 25, de 1 a 11. Fala assim, Gênesis 25, versículos 1 a 11. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midiã, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midiã foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e, ainda em vida, o separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão. Morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Hete. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer, Laai, Roi. Muito bem, irmãos, aí é o nosso texto que vamos iniciar o estudo, um novo capítulo. Chegamos na metade do livro de Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, chegamos no capítulo 25. E assim vamos caminhando, conhecendo a história. É importante os irmãos acompanharem aí. Eu vou enunciar agora as divisões desse texto para que os irmãos saibam como nós vamos trabalhar nele. Então, esse texto, ele será dividido durante a minha exposição em três partes, como geralmente eu faço. Geralmente eu divido o texto em três partes e geralmente dá certo. Eu consigo fazer essa divisão sem forçar essas mesmas divisões. E eu consegui colocar aqui esse texto em três partes, e eu vou enunciar o título de cada uma delas. A primeira parte abrange os versículos 1 a 4. Versículos 1 a 4 abrangem a primeira parte, e o título dessa primeira parte é o seguinte: a promessa de Deus envolvia a multiplicação. Esse é o título dessa primeira parte que nós vemos aí nos versículos 1 a 4. Os versículos 1 a 4 têm aí uma série de nomes. Os irmãos conhecerão até onde for possível esses nomes. Mas o que eu quero destacar nesses versículos 1 a 4 é essa realidade. A promessa de Deus, a promessa dele a Abraão, envolvia a multiplicação. E essa promessa se cumpre, conforme nós veremos aqui nos versículos 1 a 4. Sempre as promessas de Deus se cumprem. Se há uma lição na Sagrada Escritura que é clara como o dia, que é inequívoca, é essa lição: as promessas de Deus sempre, sempre e sempre se cumprem. Elas podem demorar, elas podem aguardar séculos e até milênios, mas elas se cumprem. Nenhuma das suas promessas fica para trás sem cumprimento. Então, essa é a primeira parte desse texto, com esse título: a promessa de Deus envolvia a multiplicação, versículos 1 a 4. A segunda divisão do nosso texto está nos versículos 5 e 6. Os versículos 5 e 6 receberão, essa divisão receberá o seguinte título: o projeto de Deus exigia a separação. Deus tinha um plano para Isaac, Deus tinha um plano para a linhagem prometida, e isso envolvia, exigia a separação. O projeto de Deus exigia a separação. Versículos 5 e 6, e vamos olhar esses dois versículos, versículos 5 e 6 a seu tempo. E a terceira parte do texto, versículos 7 a 11. Os versículos 7 a 11 encerram a terceira divisão do texto. E essa terceira divisão recebe o seguinte título: a providência de Deus garantia a continuação. É o que nós veremos nos versículos 7 a 11. Abraão morreu, mas a promessa de Deus continua com Isaac, conforme nós veremos aqui. Então, essas três divisões serão expostas e serão ressaltadas durante a nossa exposição. A primeira delas, a promessa de Deus envolvia a multiplicação, versículos 1 a 4. O projeto de Deus exigia a separação, versículos 5 e 6. A providência de Deus garantia a continuação, versículos 7 a 11. Vamos, então, olhar para a primeira parte desse texto. A promessa de Deus envolvia a multiplicação. Quero que os irmãos me acompanhem olhando para os versículos 1 a 4. Vamos conhecer esses versículos até onde é possível entendê-los. Nós vamos caminhar até onde temos informações sobre esses nomes e essas pessoas que são mencionadas aqui. O texto diz assim no primeiro versículo: desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Os irmãos já conheceram bastante a primeira esposa de Abraão, Sara. E nós aprendemos no capítulo 23 que Sara morreu. Mas nós não temos certeza da cronologia do capítulo 25 em relação ao 23. O capítulo 25 fala que Abraão desposou outra mulher, mas o fato disso ser narrado no capítulo 25 não significa que ele desposou outra mulher depois que Sara morreu. Pode ser que ao longo da história de Abraão, com Sara ainda em vida, ele tenha se casado com mais uma mulher. E vocês podem estranhar isso, e nós estranhamos realmente isso. Temos uma concepção, uma ética de casamento, que é diferente da ética dos patriarcas. A ética matrimonial dos patriarcas é uma ética diferente da nossa. Por quê? Porque a ética matrimonial bíblica, ela foi sendo dada de acordo com o progresso da revelação. Abraão não tinha, no seu tempo, ao tempo em que ele viveu, Abraão não tinha lições bíblicas sobre o matrimônio que nós temos. A revelação de Deus acerca desse assunto foi sendo dada aos poucos. Por causa disso, os patriarcas, ainda que tivessem algumas sementes em sua mente que apontavam para a monogamia, por exemplo, Deus criou quantas esposas para Adão? Quantas? Uma só. Isso já era uma semente da revelação referente à ética do matrimônio, que deveria ser monogâmica. Deus não criou três ou quatro mulheres para Adão, criou uma só. E isso já era um sinal da ética matrimonial monogâmica. Mas isso não era acentuado como algo prescritivo. Isso era conhecido como algo descritivo, como algo histórico, informação histórica. Deus criou um homem e criou uma mulher. Não havia uma força de prescrição nessa narrativa. Ainda que essa força de prescrição fosse dada mais tarde. Então, quando nós olhamos para um relato como esse, nós nos impressionamos, dizendo: mas como pode? Como pode um homem de Deus, um exemplo de fé, ter mais de uma mulher, sem contar também que ele teve, além de Sara e além de Quetura, ele teve também concubinas. Veja o que diz o versículo 6. Porém, os filhos das concubinas que tinha. Ou seja, ele não tinha somente as duas esposas, ele tinha também concubinas. Uma delas nós conhecemos o nome. Quem era? Agar era uma concubina de Abraão também. E talvez tivesse outras que nós não sabemos e cujos filhos não são mencionados aqui. Mas esse modo de comportamento era um modo de comportamento tolerado por Deus num tempo em que a revelação da ética matrimonial neotestamentária não tinha chegado ainda. Hoje nós sabemos que o homem deve ter uma esposa só. Que o ideal de Deus é um matrimônio monogâmico. Por quê? Uma razão muito simples. Porque o casamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. E assim como o Senhor, o marido, o Senhor Jesus Cristo, o marido da igreja é um só, e tem uma esposa só, da mesma forma, os casais devem refletir essa realidade. Os casais também devem ser assim, o marido e a esposa. Não deve haver duas esposas ou dois maridos, isso não deve existir. Nós aprendemos no Novo Testamento que o ideal é que o casamento espelhe essa relação espiritual, maravilhosa, ideal, grandiosa, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas enfim, nós temos aqui essa informação que ele teve Quetura como uma outra esposa, talvez com Sara ainda em vida, e a razão é essa. Cuidado, cuidado. Eu já tive professores de teologia quando era jovem, ainda bem que eu não assimilei a lição. Mas eu tive professores de teologia quando era jovem que ensinavam que o homem podia sim ter várias esposas. E a prova disso era Abraão, Jacó. Ensinavam isso. Eu nem preciso contar como acabou a vida desses professores. Preciso contar? Preciso contar para vocês como acabou a vida deles? A família deles e o casamento deles? Preciso contar? Não preciso. Mas já sabem o que aconteceu. É lógico. Arrumaram outras mulheres, destruíram suas famílias. Isso é óbvio. Claro, era o mínimo que poderíamos esperar. Mas há pessoas que mesmo assim ainda ensinam essas coisas. Dizendo, ah, Abraão tinha várias mulheres, Davi e Salomão, meu Deus. E falam essas coisas. E essas considerações não levam em conta a realidade teológica da revelação progressiva que eu acabei de mencionar para os irmãos. Os irmãos não podem perder de vista essa expressão que eu mencionei. Revelação progressiva. Deus não revelou toda a sua vontade de uma vez só. Ele foi revelando aos poucos. E os homens de Deus iam se ajustando a essa revelação na medida em que essa revelação ia sendo dada. A revelação que foi dada a Abraão não era completa. E por isso, então, ele praticou a sua vida matrimonial foi vivida da forma como nós vemos aqui. Muito bem, mas o objetivo do texto aqui não é ética matrimonial. O objetivo do texto é outro, é mostrar como Deus tratou com Abraão em relação às promessas que ele próprio tinha feito a esse patriarca. Vamos então prosseguir, vejam aí o versículo 2. O texto diz assim, ela lhe deu a luz, e aí vem seis nomes. Quetura deu seis filhos a Abraão. Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Nós não temos informações específicas sobre esses personagens. O que nós sabemos é que esses personagens acabaram por dar nomes a certas regiões e tribos no norte da Arábia Saudita, da atual Arábia Saudita. Nós sabemos isso. Nós sabemos que esses nomes deram origem a regiões e a tribos que eram fortemente envolvidas com o comércio. Tribos árabes, da região norte da Arábia Saudita e também arredores ali, fortemente envolvidas com atividades comerciais. Vejam, por exemplo, Isaías 60. Vejam Isaías 60, é um texto que fala sobre a Jerusalém restaurada. E nós vemos os versículos 5 e 6. Estou passando isso para os irmãos, para que os irmãos possam se enriquecer com uma leitura clara das Escrituras. com as informações necessárias para compreender bem o que é dito aqui. Isaías 60, versículos 5 e 6. Veja aí o que diz esse texto. Fala aqui sobre a Jerusalém restaurada. E menciona aqui os versículos 5 e 6, mencionam pelo menos dois lugares que têm os nomes dos filhos de Quetura. Veja aí, versículo 5, fala assim: então o verás, e serás radiante de alegria, falando a Jerusalém. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo, ele diz. E ele prossegue: multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian. Midian é mencionado no versículo 2 de Gênesis 25. E Efa é mencionado no versículo 4 de Gênesis 25. São filhos de Quetura e Abraão. E vejam, Midian e Efa, o texto diz: todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Essa descrição, eles trazendo ouro e incenso e vindo de Sabá, mostram que eram tribos, eram povos ligados ao comércio. Então, todas essas tribos parecem estar ligadas a isso. Vocês têm aí também, vocês podem perceber que existe, no versículo 2, o texto fala de Zinrã, Joksã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Suá é também uma região da Arábia também, da atual Arábia Saudita, e os irmãos devem se lembrar de um dos amigos de Jó. Um dos amigos de Jó se chamava Bildade. E os irmãos que leem bastante a Bíblia sabem de onde ele era. Bildade, o texto fala que Jó foi visitado por Bildade o... Quem lembra? Bildade o... Não lembram, né? Exige muito de vocês, será? Não sei, né? Mas o texto chama Bildade em Jó 2,11. Olhem depois em casa. Jó 2,11. O texto chama Bildade de Bildade o Suíta. De onde era Bildade o Suíta? Se ele era Suíta, ele era de Suá. Ele era um dos descendentes de Quetura e Abraão, também na Arábia, na região norte da Arábia Saudita. Bem, vejam aí a sequência, versículo 3. Eu quero mostrar um mapa daqui a pouco. Tem um mapa, está aí? O mapa está aí? Ok, deixa o mapa aí. Aí está o mapa. Eu vou mostrar para vocês melhor depois disso. Os irmãos veem aí o mapa. Vejam o versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte: Joksã gerou a Seba e Dedã. Notem, Quetura teve 6 filhos, mas somente 2 são mencionados na sua, são mencionados com descendência. Não que os outros não tenham tido descendentes, mas aqui no texto que estamos estudando, de Gênesis 25, de 1 a 4, nós percebemos que somente Joksã e Midian são mencionados com os seus descendentes. Então nós temos aqui no versículo 3, Joksã e os seus descendentes. E no versículo 4, Midian e os seus descendentes. Veja o versículo 3, Joksã gerou a Seba e a Dedã. Dedã, sobre Seba nós não sabemos nada, mas Dedã era um importante centro comercial também no noroeste da Arábia. E no versículo 4 é mencionado um outro filho com seus descendentes, Midian. Esse é bem famoso. Midian é muito, os midianitas são muito conhecidos no Antigo Testamento. E a região dos midianitas envolvia o noroeste da Arábia, o Golfo de Aqaba, o sul da atual Jordânia e Arabá, que é o lado oriental do Mar Morto. Tudo isso envolvia aí as terras de Midian. Muito bem, vamos conhecer isso no mapa. Vocês estão vendo aqui um mapa. Onde está Israel? Aqui está Israel. Israel está aqui. essa região aqui de Israel, dá para ver aqui, né? Israel pegando essa parte toda aqui. Aqui o Mar Morto, aqui o Mar da Galileia, pequenininho aqui. Onde ficavam essas tribos todas? Essas tribos todas originadas por Abraão. Onde elas se concentravam? Essas tribos todas se concentravam nessa região aqui, no Golfo de Aqaba, e essa região aqui da Arábia, região norte da Arábia, noroeste da Arábia, e toda essa extensão aqui da Arábia. E se considerarmos Midian, envolvia também parte da Jordânia, aqui envolvendo a parte oriental do Mar Morto. Aqui o Mar Morto envolvia essa parte aqui também, a região de Midian. Tudo isso aqui. Essa parte toda e chegando até aqui em cima. Aqui. E também aqui essa regiãozinha aqui também. Tudo isso aqui, isso, envolve as regiões em que esses povos se instalaram. O que nós temos aí? São povos árabes. Nós somos cristãos e nós não gostamos muito dos árabes, né? Achamos os árabes meio violentos e muçulmanos e anticristãos e tudo mais. E nós somos sionistas. Nós somos pró-Israel. Então, quando nós falamos sobre árabes, nós já imaginamos pessoas que são contra Israel, inimigos de Israel e tudo mais, e a história tem mostrado que isso tem acontecido mesmo. Mas nós temos que colocar a nossa visão desses povos sob uma perspectiva bíblica. Nós temos que aprender que esses povos, isso deve equilibrar a nossa visão, nós não podemos ter raiva dos árabes. Nós não podemos odiar os árabes. Nós podemos ser pró-Israel, podemos ser sionistas, pró-Sião, podemos ser. Nós podemos orar pela paz de Israel em face dos seus inimigos e fazemos isso. Nós amamos Israel e a causa israelense nós defendemos, porque entendemos que Israel é um povo especial escolhido por Deus. E nós podemos fazer isso, e devemos fazer isso, e amar os judeus. Nós não podemos ser anti-judeus, nós não podemos ser antissemitas, mas também nós não podemos nutrir rancores contra os povos árabes. Nós não temos essa licença nas escrituras. Nós não podemos olhar para os povos árabes como nossos inimigos. Nós não podemos fazer isso. Por mais que eles odeiem os cristãos, por mais que eles odeiem Israel, o povo de Deus. Por quê? Porque esses povos, conforme nós vemos nessa passagem, são povos que concretizaram a promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão várias nações, muitas nações procederão de ti. E isso se concretiza aqui. Nesse texto de Gênesis, essas nações todas procedem de Abraão. Os árabes que nós vemos aqui, a região norte da Arábia Saudita, a Transjordânia, e toda essa região, e outros povos também, os ismaelitas que nós aprendemos também habitaram nessa região, esses povos todos são evidências da fidelidade de Deus que cumpriu suas promessas. Vejam onde estão essas promessas, no capítulo 17 de Gênesis. Veja o que diz a Bíblia, Gênesis 17, o cristão, ele tem uma visão equilibrada das coisas. Ele não toma um partido e sai defendendo esse partido sem considerar a realidade bíblica teológica. Nós crentes podemos dizer, nós somos a favor de Israel, oramos por Israel, pela causa de Israel, para que Israel se estabeleça, para que Israel tenha sucesso como nação, para que o povo judeu prospere, para que um dia esse povo se converta. Nós somos amigos de Sião, como dizem alguns aí. Somos amigos de Sião. Mas isso não significa que nós odiamos os árabes. Nós não odiamos os árabes. Nós temos que olhar para os árabes como um povo que Deus fez com que surgisse para cumprir as suas promessas feitas a Abraão. Veja o que diz Gênesis 17. Veja o que diz. Começando no primeiro versículo, observe com atenção. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações, não somente de Israel, mas de numerosas nações. Prossiga a leitura. Veja o que diz o versículo 5. Abraão já não será o teu nome. Desculpem. Abraão já não será mais o teu nome. E sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Quando isso se cumpre? Isso se cumpre no capítulo 24 que temos estudado. Os povos árabes sendo cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. De uma das promessas que Deus fez a Abraão. É interessante, eu tenho lido alguns livros sobre Israel e a história de Israel. E não faz muito tempo, alguns anos atrás, eu li um livro que me chamou muita atenção. É um livro que eu recomendo a todos que leiam. Já mencionei aqui, alguns irmãos, quando eu mencionei o livro, alguns irmãos compraram o livro e leram também e gostaram muito. É um livro que conta a história da Guerra dos Seis Dias. Eu ganhei esse livro do pastor Marcos Perim, da Igreja Batista do Pituba, em Salvador, quando eu estive lá. Ele me deu de presente o livro, e eu li o livro, me apaixonei pelo livro, gostei muito do livro. Quando eu fui para Israel ano passado, eu até tirei algumas fotografias na Porta dos Leões, que é o nome do livro. O livro se chama A Porta dos Leões, é muito lindo. E conta a história da Guerra dos Seis Dias, em que Israel teve que enfrentar 13 nações, se não me engano, foram 13 nações árabes, que Israel teve que enfrentar em 1967, contra os árabes, que queriam varrer Israel do mapa. E é interessante, porque nesse livro existe um testemunho, um pequeno testemunho, de um personagem da época, que foi muito conhecido na época, chamado Moshe Dayan. Moshe Dayan foi ministro da defesa de Israel em 1967. E Moshe Dayan, ele dá um testemunho acerca dos árabes. Notem, os árabes eram inimigos dele. Mas na mente dele, ele foi criado com árabes em Israel, porque eles convivem juntos ali. E na mente dele, ele via o árabe de outra forma. E há aqui um testemunho que figura no livro, e que é colocado aqui como sendo pertencente a Moshe Dayan, uma avaliação de Moshe Dayan, ministro da defesa de Israel em 1967. Fala o seguinte: quem é o árabe? Ele escreve, e eu fiquei surpreso com isso, quando ele escreveu aqui. Ele fala o seguinte: quem é o árabe? E ele prossegue: ninguém é melhor amigo do que ele. Se um árabe entra no metrô, a gente tem medo, né? Vai que é um homem bomba, né? Mas note a avaliação de Moshe Dayan. Ele cresceu com esse povo. Ele diz: ninguém é melhor amigo do que ele. Ninguém defenderá seu solo com maior coragem. Para o árabe, a honra é tudo. Ele dará seu sangue por seu clã e por sua tribo. Mas também o fará pelo estranho que deixou passar por sua porta. Se você estiver dentro da casa de um árabe, ele vai proteger você como visitante dele com o seu próprio sangue. E ele prossegue: ninguém ri ou ama seus filhos com tamanha ternura como um árabe. Nem dança ou adora a Deus com tanta devoção. E ninguém é mais compassivo com os pobres e desvalidos do que o árabe. Ele fala isso sobre os árabes. E ele prossegue dizendo: todo esse ódio que existe contra os árabes é resultado aí de questões políticas, circunstâncias históricas as mais diversas. Ele diz, mas ele menciona, ele fala, os árabes em si, a figura lá, o indivíduo árabe, é uma figura amável, amiga, querida, leal, honrosa, fiel, simpática. Assim é o árabe de verdade. Ele diz: eu estou lendo em casa um livro com a minha filha, com a Sofia. Eu estou lendo um livro chamado Ó Jerusalém. Como é um livro com letrinhas pequenas, então, e não tem no formato virtual. No formato virtual eu consigo aumentar as letras, então eu leio com mais tranquilidade. Então eu peço para minha filha Sofia ler o livro para mim. Chama-se Ó Jerusalém. É uma obra da década de 70. Foi escrito acho que em 1973, que ele foi publicado no Brasil pelo extinto Círculo do Livro. Os antigos aqui se lembram do Círculo do Livro. Alguém se lembra disso? Altair tinha nascido já na época do Círculo do Livro. Então foi publicado pelo Círculo do Livro. Altair é velhinho também, hein? Você chegou a ver a Guerra dos Seis Dias? Não. Tinha assinatura. E é interessante, porque eu queria comprar o livro quando era criança, mas não tinha dinheiro. E aí, depois que eu cresci, eu descobri na biblioteca do pastor Thomas Tronco que esse livro estava lá. E eu pedi emprestado para o pastor Thomas Tronco esse livro, Ó Jerusalém, de Dominique Lapierre e Peter Brown, é isso? Não, Peter Brown não. Larry Collins. Dominique Lapierre e Larry Collins. É um livro fascinante esse livro. Ó Jerusalém, que conta a história da criação do Estado de Israel em 1948. E a Sofia está lendo para mim. Como eu não me canso de ler o livro no papel, então a Sofia, uma vez por dia, ali nós separamos uma horinha, e ela lê em voz alta para mim, e eu fico ouvindo. Fico ouvindo a leitura. E uma das coisas que esse livro apresenta, que é muito interessante, é muito lindo de se ver, o livro diz o seguinte, que antes desses conflitos de 1948, os judeus e árabes vivendo em Jerusalém, juntos, quando chegava o sábado, vocês sabem que no sábado, na sexta-feira, ao pôr do sol, os judeus param de trabalhar. Os judeus não trabalham mais. E só vão voltar a trabalhar no pôr do sol, do sábado propriamente dito. Então o sábado começa na sexta-feira, quando o sol se põe, e o sábado acaba no sábado mesmo, quando o sol se põe. Então o que acontecia? Chegava a sexta-feira, vinha lá então a noite e caía. E agora? Como é que vamos fazer? Não podemos trabalhar. O que faziam então as senhoras árabes? As senhoras árabes iam nas casas das suas vizinhas judias. Sabe para quê? Para cozinhar para elas. Para acender a lamparina para elas. Para realizar algum serviço para elas que elas não podiam realizar no sábado. E elas faziam isso. Elas eram amigas. Mulheres árabes e mulheres judias. Então nós percebemos esse perfil que Moshe Dayan menciona, que é um perfil real. Deus deu origem a esse povo, os povos árabes. E esses povos, além de serem povos extremamente simpáticos, queridos, honrados, honrosos e amáveis, leais, fiéis, grandes amigos, eles também são um testemunho histórico e vivo da fidelidade de Deus em suas promessas. Deus disse a Abraão: você será o pai de muitas nações. E quando nós olhamos para aquele mapa e vemos esses povos se multiplicando na terra e ocupando esses espaços todos, essas regiões, esses países, nós não podemos olhar isso como uma simples ameaça contra Israel, mas podemos olhar para isso como uma evidência de que Deus cumpre as suas promessas. São descendentes de Abraão. E Deus prometeu a Abraão: você será o pai de muitas nações. E nós vemos isso hoje na própria realidade política e geográfica moderna. Deus sempre cumpre as suas promessas. Sempre. Nós olhamos para o texto de Gênesis 25. Lemos esses quatro versículos. E eles passam por nós como que despercebidos, como apenas uma lista de nomes. Mas a palavra de Deus não tem textos irrelevantes. A palavra de Deus não tem textos sem importância. Quando nós lemos esses quatro versículos, nós vemos nesses quatro versículos a concretização da seguinte verdade: Deus é fiel. Deus cumpre o que prometeu. Deus sempre fará com que a sua palavra se concretize na história da humanidade. Muito bem, vamos seguir em frente e vamos ver agora os versículos 5 e 6. O projeto de Deus exigia separação. Talvez não gostem muito disso. E talvez não gostem muito do que vai acontecer aqui agora. Mas o projeto de Deus exigia que isso fosse feito. Vejam aí o que diz o texto. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Vocês acham isso justo? Tudo. Tudo. Quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael. Ismael recebeu o quê? Nada. Foi embora, foi expulso de casa. Foi expulso com sua mãe. Quase morreu no caminho em que estava indo embora. Não fosse a intervenção do anjo do Senhor. E os irmãos aprenderam isso já quando nós estudamos os capítulos anteriores. Nós vimos no capítulo 21, Ismael sendo expulso, ele e sua mãe sendo expulsos da casa de Abraão, quando Ismael devia ter 13 anos de idade, era um adolescente ainda. E Isaac devia ter 2 ou 3 aninhos de idade. Ismael não recebeu nada. Esses filhos também não receberam herança. Eles receberam presentes, mas não herança. Mas o texto não designa quais foram os presentes. Pode ser que eles receberam rebanhos para começarem a vida em outro lugar. Porque Abraão não somente deixou de lhes dar herança e lhes deu apenas presentes, mas também mandou que eles fossem embora. Ele os despediu para a terra oriental. No livro de Gênesis, essa expressão, o Oriente, muitas vezes designa não tanto o rumo geográfico, mas algo distante. Ele os mandou para longe. E eles foram embora então. Nós não sabemos exatamente as razões de Abraão, o que Abraão tinha em mente ao fazer isso. Deu tudo o que possuía Isaac, e o versículo 6, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida o separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Nós não sabemos, o texto não explica as razões disso. O que Abraão pensava? Talvez Abraão pensasse o seguinte: se eu deixar esses meio-irmãos de Isaac aqui, eles vão pleitear a herança para eles também. E eles serão inimigos do meu filho. E eles poderão se unir, sendo filhos da mesma mãe, de Quetura. Eles poderão se unir contra o único filho de Sara. Somente Isaac não é irmão deles, irmão no sentido completo do termo. Eles são irmãos entre si, todos filhos de Quetura. Ele não, ele é filho de Sara apenas. E pode acontecer, depois que eu morrer, pode acontecer deles se unirem e tentarem prejudicar o meu filho, meu filho preferido, o filho da herança, o filho da promessa. Pode ser que essa tenha sido a razão. Então Abraão, para assegurar o bem-estar e os bens de Isaac, ele deu tudo o que possuía a ele e despediu os outros filhos para longe. E nós vimos aqui no mapa, nós vimos aqui as regiões em que eles habitaram. Esses povos todos, essas tribos todas aí na Arábia. Agora, notem bem, uma outra realidade aqui, que nós vemos presente aqui, não está ligada tanto à mente de Abraão. Abraão como pai, tendo seu filho preferido, tentando preservar ali a herança e a segurança dele. Existe uma outra realidade aqui que envolve o plano de Deus. Eu disse no enunciado que o projeto de Deus exigia a separação. E por quê? Talvez Abraão não pensasse nisso. Mas por trás disso existia a ação de Deus. Deus trabalhando para que Isaac ficasse separado desses seus irmãos. Por quê? Porque de acordo com o que nós aprendemos no capítulo 17, voltem um pouquinho para o capítulo 17, de acordo com o que nós percebemos nesse capítulo, capítulo 17, nos versículos 19 a 21, nós percebemos que Deus tinha um projeto especial, um plano especial para Isaac. Veja o que diz aí, Gênesis 17, 19 a 21, fala assim: Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 tribos e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaac, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Vejam o projeto de Deus qual era. O plano de Deus qual era. O plano de Deus é que Isaac herdasse a aliança e a promessa. E na mente de Deus, isso exigia separação. Deus queria que a linhagem santa, a linhagem que traria salvação ao mundo, se separasse dos demais. E aqui, num mundo como o nosso, na mentalidade mundana que prega uma falsa unidade aí fora, isso é um absurdo. E na mente de muitos crentes, enganados por essas por esses valores da cultura moderna, isso também é um absurdo. Porque a palavra de ordem hoje em dia é união. É união o tempo todo. Temos que nos unir, todos unidos, todos unidos. E não é um discurso feio. É um discurso bonito. E até certo ponto é correto. Nós não podemos incentivar divisões de raças, como tem acontecido por aí afora. Ódios, ódio racial e outras formas de divisão que nós vemos por aí, absolutamente infundadas. Mas quando nós olhamos, quando nós consideramos o modo como Deus quer que a linhagem santa se comporte diante dos demais, nós aprendemos, à luz da semente lançada aqui, uma semente que vai, uma semente de verdade, que vai brotar de modo mais intenso mais para frente, nós aprendemos que o desejo de Deus em relação à linhagem santa é que a linhagem santa seja separada e distinta dos demais. E se nós levarmos esse princípio adiante e aplicarmos esse princípio ao povo redimido por Deus, nós vamos encontrar a mesma realidade no que diz respeito a nós. O povo de Deus tem que ser um povo separado e diferente, distinto dos demais. Tem havido um discurso por aí afora que diz que não. Que se nós quisermos ganhar o mundo com o evangelho, nós temos que nos mesclar e temos que nos igualar. E então, a partir dessa concepção, nós vemos de tudo por aí afora. Nós temos que nos mesclar e temos que nos igualar. Então, o que você vê? Você vê alguém que se diz pertencente ao povo redimido, você olha para pessoas que se dizem pertencentes à linhagem santa, que quando você vê o perfil dessa pessoa, o seu vocabulário, a sua postura, o seu modo de se apresentar diante dos outros, você não consegue distinguir essa pessoa em nada de uma pessoa incrédula. Nada. Nós vemos igrejas saindo em blocos de carnaval. Nós vemos isso. Igrejas pulando carnaval. E quando nós censuramos isso, as pessoas mencionam textos bíblicos. Falam o seguinte: Paulo se fez de tudo para com todos. Usou esse texto. Como se Paulo, na época dele, andasse com os pagãos, imitando o que os pagãos faziam. Eles usam esse tipo de texto bíblico para defender essa postura. Num texto como esse que nós vemos aqui, em que nós vemos a mão de Deus agindo por trás dessa história, separando Isaac dos seus irmãos, e fazendo com que a sua linhagem, a sua descendência, a sua história fosse distinta, nós encontramos esse princípio importantíssimo. O povo de Deus tem que ser distinto, tem que ser separado, ele tem que ser identificável. Se ele se misturar, se ele se identificar com os outros povos aí de fora, o seu impacto e o seu papel redentivo na história da humanidade desaparecerá. Desaparece. Some. É por isso que o apóstolo Paulo realça constantemente que nós devemos viver neste mundo, não temos que nos separar e viver numa montanha ou em qualquer outro lugar, mas devemos viver neste mundo aí, junto com incrédulos, não há como sermos extraídos desse contexto, não tem jeito, mas dentro desse contexto, com os incrédulos ao nosso lado, nós temos que manter as distinções e a separação. Nós temos que ser assim. E se não formos assim, o nosso impacto sobre as pessoas lá de fora será nulo, será vazio. Vejam o que diz o apóstolo Paulo. Vejam o que diz o texto de 2 Coríntios 6. Esse é um texto que geralmente é usado para namoro com incrédulo. Mas esse texto não foi escrito para falar sobre namoro com incrédulo. Esse texto teve outros objetivos quando foi escrito. Foi escrito para censurar a postura dos coríntios em relação aos falsos mestres e outros incrédulos que viviam ali próximos deles. Não é um texto sobre namoro esse texto. 2 Coríntios 6, 14 a 18, ainda que possa ser usado analogicamente para relações de namoro, o texto não foi originalmente escrito para esse propósito, com esse propósito. Veja o que o texto diz. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. E aqui não é, mais uma vez, não é só questão de namoro. É qualquer associação mais próxima, mais íntima. É um caminhar junto. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Resposta: nenhuma. A pergunta retórica aqui, que requer uma resposta só: nenhuma. Ou que comunhão da luz com as trevas? Resposta: nenhuma. Que harmonia entre o crente e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É um povo distinto. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor ensina isso. Ele diz: os crentes devem ser separados. Eles vão viver neste mundo, não tem jeito. Eles terão contato com os incrédulos, não tem jeito. Mas eles não podem se igualar, se mesclar, se associar intensamente a eles. Assim como Isaac ficou separado dos demais, dos seus irmãos todos ali. Porque Deus via nele, Deus designou que ele fosse o herdeiro das bênçãos e o herdeiro das promessas. Da mesma forma, nós que somos participantes da promessa, temos que nos separar dos incrédulos, não nos associarmos com eles, mantermos as distinções, mantermos a nossa identidade como povo santo de Deus. O nosso modo de falar tem que ser diferente. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem pura e santa. O nosso modo de nos vestirmos tem que ser diferente. A nossa maneira de tratar com os nossos negócios, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos empregadores, com os nossos empregados, deve ser diferente. Nós somos o povo santo. Nós temos que nos apartar de qualquer coisa que caracterize os filhos deste mundo e mantermos as distinções como filhos da promessa. Vejam que o apóstolo Paulo prossegue dizendo em Efésios. Em Efésios 5. Vejam o que diz esse texto. Efésios capítulo 5. O texto diz assim. 5:1. Diz assim. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices são brincadeiras imorais, de duplo sentido. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, versículo 7, não sejais participantes com eles. Separem-se, sejam diferentes. E o texto prossegue, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Vocês são de uma classe distinta de homens, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando ou experimentando sempre o que é agradável ao Senhor. E 11, não sejais cúmplices, companheiros, nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Essa deve ser a postura. Ataquem essas obras, reprovem expressamente essas obras. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir, é vergonha. O apóstolo Paulo diz, afastem-se dessas pessoas. Nós aprendemos na história da redenção, nas primeiras páginas da história da salvação do homem, nós aprendemos que o Senhor, soberanamente agindo por meio de seu servo Abraão, distinguiu a linhagem de Isaac dos demais, dizendo, esta é a linhagem da promessa. É por meio dessa linhagem que a salvação virá ao mundo. Essa é a linhagem da aliança. Essa é a linhagem da redenção. Essa linhagem, essa família, não pode ser identificada, ser confundida com os demais. Deve haver uma distinção nítida. Eles são os herdeiros verdadeiros. Eles herdam a bênção, a promessa e levam salvação ao mundo. Não podem ser idênticos aos demais, têm que estar separados deles. E hoje, quando pegamos esse princípio presente ali, nos momentos em que Deus lançava os alicerces da história da redenção, quando pegamos esse princípio e olhamos para o restante das Escrituras, nós vemos esse princípio enaltecido mais uma vez, proclamado mais uma vez, dizendo ao povo de Deus, que também herda as promessas, e que também promove a fé, e que também leva adiante a salvação da humanidade, nós vemos a mesma mensagem dizendo, afastem-se, não se igualem aos perdidos, aproximem-se deles proclamando a verdade, aproximem-se deles humildemente, como Paulo fazia, fiz-me fraco para com os fracos, ele diz, eu fiz-me judeu para com os judeus e gentil para com os gentios, eu me fiz tudo isso. Eu me aproximei das pessoas falando com elas no mesmo nível, ele diz. Mas ele nunca se igualou a elas no comportamento. Nunca se igualou a elas nos seus valores. Nunca se igualou a elas nos seus desvios. Ele nunca fez isso. Então a palavra de Deus diz, aproximem-se dessas pessoas humildemente. Proclamem a elas a verdade do Evangelho. Proclamem a elas a verdade da cruz. Mostrem que vocês são a linhagem santa, os herdeiros da promessa. Mostrem isso ao mundo. Mas se afastem do seu modo de vida. Afastem-se da postura deles. da cultura deles, da mentalidade deles. Afastem-se daqueles que são obstinados e não querem ouvir. Afastem-se daqueles que praticam coisas horríveis e não escutam a voz da palavra de Deus. Afastem-se deles, não se misturem com essas pessoas. Porque esse princípio antigo é um princípio que perfaz toda a história da salvação. E haverá um dia em que o próprio Deus nos separará definitivamente dos perversos. Por isso, dentro desses dois versículos, ainda que vejamos aqui a medida de um pai cuidadoso, tentando proteger o seu filho querido, nós encontramos muito mais aqui. Nós encontramos um princípio perene e eterno. E o princípio consiste em dizer que o povo da redenção, o povo da herança, o povo da promessa, não pode ser confundido com os que estão lá fora. Isso vale para você como indivíduo. Se alguém olha para você e diz, eu nunca imaginei que você fosse crente. Pare a sua vida imediatamente. Pare imediatamente a sua vida. E avalie tudo. Avalie tudo. Porque existe algo muito errado com você. Se alguém olha para você e diz, olha, eu jamais imaginei que você fosse crente. Jamais. Foi a maior surpresa que eu já recebi nos últimos anos. Eu jamais poderia imaginar que você era crente. Jamais. Você deve estar brincando. Não é verdade, fala a verdade. Não é verdade isso aí. Se alguém disser isso para você, isso significa que você está jogando na lata do lixo um dos princípios mais antigos e santos e preciosos da Sagrada Escritura. Esse princípio da distinção entre o povo que pertence a Deus e aqueles que não conhecem. Você devia ser identificado como cristão nos primeiros momentos do seu contato com alguém. Muito bem. E nós chegamos ao último item, os versículos 7 a 11. A providência de Deus garantia a continuação. E eu tenho pouco tempo, tenho 9 minutos para acabar. Vou tentar acabar em 9 minutos, para não ficar pendente esse trechinho para domingo que vem. 9 minutos. Será que eu consigo? Hã? Quem aposta que sim? Ninguém, né? Ninguém. Eu vou correr. Vamos comigo aqui. Eu vou correr. Versículos 7 a 11. Bem rápido. Vejam aí. O texto diz assim. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Se você olhar o versículo 4 do capítulo 12, olhe depois em casa, 12:4, você vai ver que Abraão chegou em Canaã quando tinha 75 anos. Ele morreu com 175. Logo, ele viveu em Canaã quantos anos? 100 anos, só em Canaã. Ele chegou em Canaã com 75 anos. E notem, o versículo 7 fala que ele morreu com essa idade, 175 anos, e isso, mais uma vez, cumpre a promessa de Deus. Se vocês olharem o capítulo 15, versículo 15, eu não vou ler, leia em casa depois. Capítulo 15, versículo 15, fala o seguinte, Deus fala a Abraão, você morrerá em ditosa velhice. Ou seja, Abraão não ia morrer prematuramente. Deus prometeu, você morrerá em ditosa velhice. E realmente morreu em ditosa velhice, com 175 anos. Eu gostaria de viver até os 175 anos. Não sei se o meu genro ia querer que eu vivesse até os 175 anos. Mas é uma bênção de Deus a longevidade. Deus prometeu a Abraão longevidade. E concedeu a Abraão longevidade, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. O versículo 8 diz que expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. O que significa isso? Ele foi reunido ao seu povo. É uma expressão, foi reunido ao seu povo, é uma expressão que mostra a crença antiga na vida após a morte. Ok? Aqui nós temos um embrião da doutrina, da crença antiga, já nos tempos ali em que Moisés escreve ali o seu relato, a crença na vida após a morte. Abraão se juntou, se reuniu ao seu povo. Ele foi para o lugar dos mortos. A expressão sugere levemente que existe vida após a morte. Vejam versículos 9 e 10. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. Notem aqui, esse texto faz alusão ao capítulo 23. O capítulo 23 mostra a morte de Sara e a história da aquisição do lugar da sepultura em que ela foi posta. O texto aqui diz que Abraão foi sepultado junto com Sara, na caverna de Macpela, perto dos carvalhais de Manre. E o que é interessante notar aqui, logo no comecinho, aqui no versículo 9, é que Isaque o sepultou e notem quem está com ele. Observem aí no texto quem está com Isaque. Quem é? Ismael. Isso nos surpreende. Por que isso nos surpreende? Isso nos surpreende porque Ismael não era flor que se cheirasse. Vocês sabem disso. E vocês devem se lembrar de sermões passados, quando eu preguei no capítulo 16 de Gênesis. E os irmãos se lembram do apelido de Ismael. Qual era o apelido de Ismael? Jumento selvagem, era o apelido dele. E o texto de Gênesis 16, 11 e 12, Gênesis 16, 11 e 12, dizem, esses versículos dizem, que ele seria um jumento selvagem, ou como um jumento selvagem, e ele seria uma ameaça, sempre em pé de guerra, diante das pessoas que habitassem nas fronteiras das suas terras. Ou seja, ele seria um vizinho terrível, uma grande ameaça para os povos ao redor dele. Ismael era um homem difícil, insuportável, desde a sua adolescência. Nós sabemos porque ele foi expulso de casa. Nós sabemos porque ele e a sua mãe foram expulsos de casa. No capítulo 21 de Gênesis, nós aprendemos que ele, sendo um adolescente, ali dos seus 13 anos de idade, ele zombava de um menininho, de Isaque, que devia ter 2 ou 3 aninhos. Zombava dele, judiava dele, ridicularizava o menininho. E por causa disso, Sara ficou irritada e não aceitou que ele continuasse morando ali na casa de Abraão. E então Agar, sua mãe, e ele foram expulsos da casa de Abraão. E ele foi embora, porque era um garoto terrível. Era um adolescente terrível. E a profecia acerca dele é que ele continuaria sendo um homem terrível, um jumento selvagem, sendo uma ameaça para quem morasse perto dele. Mas quando nós lemos esse texto, é muito interessante. É muito interessante isso. Porque nós vemos ele, junto com Isaque, sepultando o pai. O que acontece aqui? Parece que Ismael e Isaque tiveram alguns momentos de amizade. E o que é mais interessante aqui, irmãos, o texto não deixa isso claro, mas há um indício disso aqui. Notem, esse homem foi sepultar o seu pai, mostrando com isso que ele nutria pelo seu pai um respeito e um amor realmente notáveis. Agora, notem bem, ele mostra esse respeito e esse amor por um pai que o expulsou de casa. Sabe o que isso significa? Isso significa que até um jumento selvagem, até a pessoa mais insuportável e difícil, pode nutrir e desenvolver em seu coração perdão, amor, respeito. Isso pode acontecer até com a pessoa mais difícil. Se o jumento selvagem, se o adolescente insuportável, pôde olhar para o seu pai que o expulsou de casa, que fez com que ele quase morresse no caminho de fuga, se esse homem pôde nutrir ao longo da sua vida amor, respeito, afeto pelo seu pai, nós aprendemos com isso que a graça de Deus trabalhando no coração das pessoas não encontra barreiras em nenhum tipo de gente. Nenhum tipo de gente. Talvez as pessoas tenham feito coisas ruins para nós, né? Talvez as pessoas tenham feito coisas ruins para nós. Parentes nossos. E nós dizemos, quando olhamos essas coisas, dizemos para nós mesmos, pensamos, isso, jamais eu vou conseguir superar. Nunca. Eu não consigo. Queridos, se Deus fez isso com o jumento selvagem, Ele pode fazer com você. Por que você não pede a Deus? Senhor, o Senhor é o Deus que muda o coração dos bons e dos maus. O Senhor é um Deus que muda o coração de ovelhas boazinhas e de jumentos selvagens. Me ajuda a desenvolver esse tipo de mudança no meu coração, na minha alma, nos meus sentimentos interiores. E é muito interessante, o texto não foi escrito com esse objetivo. O texto não foi escrito com o objetivo de mostrar em Ismael um exemplo. Mas na medida que a história vai caminhando, nós percebemos essas coisas escorrendo, caindo em volta da narrativa. E nós vemos ali, aquele menino terrível que foi expulso de casa e quase morreu na fuga. Nós vemos aquele moço ali, na sepultura de Macpela, junto com Isaac, seu irmão, honrando ali o seu pai. Sem nenhuma mágoa, nenhum ódio em seu coração. É maravilhoso ver isso. São as lições adicionais. São os presentinhos, os enfeites que Deus anexa ao texto. O texto não foi escrito para isso. Mas Deus coloca alguns enfeitinhos no texto. Para que na medida que nós vamos lendo, nós percebamos algumas coisas. E assim, desse modo, nossas vidas são desafiadas. Senhor, coloca ternura em mim também. Como o Senhor colocou no coração daquele moço, que foi definido como um terrível animal. O Senhor encheu seu coração de ternura contra quem o ofendeu terrivelmente. Foi injusto com ele. Foi injusto com ele ali naquele tempo. O Senhor encheu seu coração de perdão e ternura. Ajuda-me a agir assim também. O texto prossegue. O texto diz, no versículo 11. O texto diz, depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer-la-e-Roi, exatamente o lugar onde Ismael foi salvo. Quando Deus se manifestou orientou Agar a voltar para Sara. Agar estava fugindo e Deus orientou, Ismael não tinha nascido ainda, mas Deus orientou Agar a voltar para Sara e se humilhar diante dela, e ela voltando então, Ismael nasceu na casa de Abraão quando ela voltou. O que o versículo 11 diz é que depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, ou seja, ele herdou a bênção. E o que nós temos então aqui? A providência de Deus garantia a continuação. Que bênção ele herdou? Ele herdou a bênção da aliança. Deus disse: por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Isaac herdou essa bênção. Por meio dele foi dada continuidade à história da redenção. A história da redenção caminhou um pouco mais. Entrou agora um novo casal, Isaac e Rebeca. E essa história vai continuar até a chegada do Messias, que há de salvar todo aquele que nele crê. Deus proveu a continuidade para que a história da redenção caminhasse, fazendo com que os seus planos de salvar a humanidade, enfim, se concretizassem. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe no que diz respeito a essas verdades todas, que o Senhor nos ajude a compreender os planos que Ele mesmo tem, louvá-lo pela sua promessa de multiplicação, nos enquadrarmos no seu projeto de separação e reconhecermos a sua soberania na providência quanto à continuação. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa história que lemos, obrigado por seu favor sem fim, que atuou nessa história, fazendo com que a sua promessa a Abraão se concretizasse e que ele se tornasse pai de muitas nações, fazendo, ó Deus, com que a linhagem santa fosse separada e assim mostrasse a todos nós um princípio perene de separação e distinção, fazendo com que a história da redenção tivesse continuidade e desse modo caminhasse na direção da encarnação do Verbo, por meio de quem nós fomos salvos. Obrigado a Deus por essas coisas maravilhosas. Queremos pedir que esses princípios e essas realidades todas façam parte do nosso pensamento, para que desse modo, ó Deus, a nossa mente se ajuste àquilo que o Senhor quer que pensemos. E assim, pensando que é verdadeiro, justo, bíblico e proveitoso, a nossa vida seja um reflexo daquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Pedimos essas bênçãos, pedimos por uma semana de paz e tranquilidade, pedimos que o Senhor nos enriqueça com a sua graça, a sua misericórdia e a sua paz, e pedimos que o Senhor nos ajude para que essa fase difícil em que nos encontramos no nosso país e no mundo passe depressa, e voltemos a ter os trabalhos da igreja funcionando normalmente. Despede-nos agora em paz para casa, dando-nos, ó Deus, uma semana tranquila na sua presença. Em nome de Jesus pedimos. Amém.